Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos duas presenças encantadoras aqui. Tô com o Massal e com o Pércio do Made in Dayatuba Podcast. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença.
Pô, Adriano, obrigado a vocês aí, cara, sensacional. Com magia, ai meu Deus, vou soltar uma se eu soltar uma magia aqui sai todo mundo correndo. Não fala isso.
Eu já gostei, duas pessoas encantadoras, Pércio.
Então, eu já pensei em magia. Eu falei, cara, se eu soltar uma magia aqui, ele vai ver o quanto é encantado isso aqui.
Bom, a gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é quem é o Pércio, quem é o Marçal?
Pá, Celinho Marçal, eu tô muito bom, todo mundo.
Desculpa.
Não, desculpa nada.
Marçal na fila do pão.
Mas posso falar? Foi perfeito isso, porque, cara, isso aí virou comentário. Até por causa do negócio do Paulo Marçal, esse negócio tá... Ontem mesmo, a gente tava no evento, a moça, eu falei, então, Marçal... Ai, desculpa, já ficou, entendeu? Isso aí ficou perfeito, tá vendo?
No corte do Barbosa, o Barbosa fala, ô Marçal. Na verdade é assim, Dre, primeiro eu agradecer aqui o convite, né, da Beats.
Eu que agradeço.
Né, a gente tá aqui junto com vocês, nessa parceria, nessa cidade maravilhosa que é Indaiatuba. Meu parceiro aqui chama Pércio Malandro, tá? Pode chamar ele de Pércio Malandro.
E aí, glu glu.
Esse é o personagem, né? O Pércio Paoro aqui, a gente tem essa característica aí de quinta série. E nós temos não, ele tem, né? Então a gente brinca que ele é o Pércio Malandro. Eu, como sou mais sério, já é o Massal.
Nossa.
Né?
Então, é o Silvio Santos apresentador e o Silvio Santos de negócio.
É o cara sério, né? Então tem esse nome aí. Meu nome é Célio Massal. Nem Célio você não se usa mais, né? Usava na época da escola, naquela época que chamava... Chamada, né? Oral, Célio. Mas o Massal é o mais utilizado aí pelo dia a dia do beisebol, da comunidade.
Legal. E aí, se apresenta pra galera. Quem que é o Marçal na fila do pão, então?
Poxa senhora, vamos lá apresentar, então. Bom, Dri, como você falou, nós fazemos parte hoje aqui do Made in Dayatuba, né? Também é um podcast que fala aqui de Indaiatuba e fala das personalidades, né? Porque a cidade, assim, ela tem todas essas características, essas qualidades e títulos. Mas quem constrói? São as pessoas, né? Vocês estão aqui, são referência, fazem trabalho para pessoas de Indaiatuba, fora de Indaiatuba, fora do Brasil, e está instalado em Indaiatuba, né? Então, a característica do programa Made Indaiatuba é mostrar quem nasce em Indaiatuba e brilha fora da cidade, né? De Indaiatuba para o mundo e do mundo para Indaiatuba. Então, quem está em Indaiatuba, seja artista, empresário, influencer, pessoas que moram e brilham assim na internet, que brilham nas empresas, que brilham
representaram
nas
TVs, Indaiatuba, né?
Representaram e representam.
Isso, perfeito.
Né? Então, é isso aí. É. Então, dentro do programa, eu tenho, tanto eu peço, somos os apresentadores, né? A gente fala host, né? Puxa aqui, eu sou o que organiza e o Pércio é o que atrapalha. Eu organizo, ele atrapalha. E aí vira essa salada mista.
É, na verdade, é assim, o Massari já tinha até tem um outro podcast, né, que é Resenha do Golfe. Eu dava uns toques, umas cornetadas lá pra ele. E ele, um tempo, ficou, meu, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer. Eu falei, não, Massari, tô de boa. Agora eu larguei tudo, quero ficar mais de boa, minhas filhas. Não, vamos fazer. Tá bom, Massal. Vamos fazer isso. Só que eu não vou mentir, Massal. Quero fazer do meu jeito. Como é que é esse jeito? Não tem jeito, é de qualquer jeito. Não quero, sabe? Porque, tipo assim, é tipo aquilo que a gente tá tendo agora, um bate-papo, uma conversa, se conhecendo, como se a gente estivesse no bar. Uhum. Sabendo, pô, Adriano, pô, Percil, pô, Massal. O legal é isso, entendeu? O corneteiro do Lucas ali no som, ali, só olhando a gente, pensando o que esses caras estão falando ali, entendeu? Então, o divertido é isso, a gente... Tenta prezar por isso, não ser uma entrevista, mas ser um bate-papo, conhecer. Não tem o certo e o errado lá com a gente. É, até quando foi começar, o rapaz do marketing falou, Pércio, o que eu coloco aqui? Profissão sua, você coloca aí, corneteiro oficial. Mano, não, é sério, pode colocar isso. Porque meu barato é esse, é brincar, é a resenha, as piadas vêm. O pessoal faz piada comigo, eu guardo a piada, eu uso a piada, eu falo, meu, vou usar. O pessoal acha legal, eu falo, pô, você usou, você falou... eu acho bacana isso, porque é uma coisa que eu, tipo assim, eu tenho uma, eu faço esse ano, esse mês agora, eu faço 49. Então, tipo assim, faço 49. Pode falar que o pessoal da internet, eu sei que vocês vão continuar falando mal, que já rodei com óleo queimado, que eu não, o pneu murcho, não tem problema não, isso é intriga de vocês, vocês ficam fazendo isso, vocês vão ver, isso é bullying, viu? Isso não pode mais. Porque o que justamente tá acontecendo isso? Hoje, você não brinca mais, você não dá mais risada, tudo, a gente leva tudo tão a sério, tão assim, eu acho que a gente tem que brincar, minha gente.
Fazer uma correção aqui, Dri. Pera aí. Ó, ele falou assim que ele é corneteiro de...
Oficial?
Não, não. Corneteiro de plantão, tá? Então, isso aí é, é a característica oficial dele. E 49, pessoal, já ouviu falar gato no futebol? É a mesma coisa. Quando você pega aqueles carros lá e volta o velocímetro...
Você falou 49, bem. Você falou bem. É o famoso gato pérsio. É.
Gato pérsio. Você entendeu, André? Nossa, sem razão. 49, tá mais pra 94.
Ai, meu Deus. Então, eu acho que o barato é esse, entendeu? A gente termina levando tão a sério a vida, tudo tão, sabe? Aí você vê lá, o cara bota o internet. Ai, vamos viver a minha... Bota pra ninguém, mas ninguém faz, ninguém sabe. Às vezes, pensar. A gente chega num lugar, você para pra pensar o que você vai falar. O cara não para pra pensar, porque quando você tá com os amigos, você sai falando, seja idiotice, seja besteira, até um palavrão, você tá à vontade. Então, o que é mais legal? Quando você tá à vontade, você sai falando.
Aquele negócio que é, quem é falar. Você de verdade, né?
É isso.
Pessoal, aqui é um podcast. Aqui tem que deixar ele perguntar, e não é só você fala. Tem que ouvir um pouco também.
Mas eu não gosto muito também de falar. Quanto mais vocês falarem pra mim, é melhor. Tá passando o tempo.
Já tô dando aqui um toque nele.
Não, e até porque o que acontece? Eu tenho uma filosofia. Que a gente aprende isso desde criança, não é verdade, pessoal? A gente tem uma boca e duas orelhas. Então eu tenho que falar duas vezes mais para as duas orelhas, entendeu? Eu tenho que falar muito, pessoal. Eu falo pra... Até teve uma vez uma repórter aqui da Tuba, a Cíntia. Vou falar mesmo, vou falar da nome, não tem problema não. Ela botou uma vez uma reportagem. O homem fala 500 palavras. A mulher fala 2 mil. O Pércio, que trabalha com o deputado lá, fala 10 mil. Só ele quer falar. Eu tenho disso aí, cara. Eu falo, não deixo nem a pessoa respirar. Eu vou sair falando pra um negócio. Se me deixar, eu fico o dia inteiro aqui falando.
Vocês estão ouvindo.
É, dá pra perceber, né?
E vocês nasceram aqui em Indaiatuba ou não? Os dois? Ou?
Eu não sou nascido em Indaiatuba, eu sou nascido em São Paulo. Mas São eu me Paulo. Considero em Indaiatuba. Hoje eu tenho mais tempo em Indaiatuba do que de São Paulo. Você entendeu?
Com quando você chegou?
Eu cheguei aqui com 23.
23.
No meu caso, eu tenho 45 anos, né? Eu cheguei aqui com um ano de idade. Meu pai já trabalhava em Indaiatuba, mas minha mãe estava lá em Itatiba, né? Vindo para cá, estava querendo. Aí nasci lá, nasci, já peguei, já vim para cá, né? E cresci, estudei. Meu pai também acabou de falecer aqui na cidade. Meu filho nasceu e desde então estamos aqui. Mais de 44 anos, né?
Na verdade, Adriano, tipo assim, para morar com 23, mas eu vim aqui desde os 14, né? Ah, a gente já vinha, tem aquele ano de São Paulo, você vinha pro interior, a gente vinha bastante.
Ah, eu nasci aqui.
Tá difícil achar alguém aqui,
hein? Tá difícil, né? Mas meu pai já veio de São Paulo também. A meu avô é alemão, e aí, tipo, ficaram um pouco lá em São Paulo. Aí, quando meu pai tava mais crescidinho, vieram pra cá. Olha, e foram embora.
Vocês têm alguma... O teu avô, não sei se tinha alguma ligação, porque aqui a gente tem uma colônia grande, é Friburgo, né?
É, não tinha.
É, o pessoal tem essa colônia bem grande aqui também, né?
Mas não tinha, ele não tinha. Não conhecia a Suíçada, né?
Aqui a gente tem os suíços muito fortes, né? Os japoneses, o Nipo é muito forte aqui. A gente tem os alemães aqui também.
Italianos.
Os italianos, o pessoal lá de Videiras, né? Então a gente tem, aí, fugindo, por dizer, mas os paranaenses, né? Tem muito, muito paranaense, tem bastante, entendeu? É muito...
Lá de Miami, né? Miami Salles.
Miami Salles, perfeito isso aí.
Diz que os caras, um tempo atrás, diz que até o prefeito de Moreira Salles veio pra Indaiatuba e falou: meu, por que que tá todo mundo da cidade vindo pra cá? E aí ele descobriu que era, acho que era a Mercedes que estava contratando. Até tem um bairro que chama Mercedes, mas o nome do bairro não era Mercedes, né? Era um outro nome. Virou Mercedes porque todo mundo morava lá, trabalhava na Mercedes. Né?
E você falou, é engraçado isso, que você fala do prefeito. Eles vêm fazer campanha aqui, o pessoal vai fazer campanha lá. Porque tem esse pessoal nessa transição, pessoal também, porque é muito forte o laço mesmo. Uhum. É muito grande aqui na cidade, né?
É proporcionalmente, agora diminuiu, mas tem bairro aí que a grande concentração ainda
é paranaense. É paranaense.
Muito paranaense.
Que uma vez pintaram o pé do Cristo de vermelho, você sabe?
Já ouvi falar.
Escreveu chega de paranaense.
É, né? Eu vou bastante pra lá jogar beisebol, o uniforme é branco. Quando volto de lá, minha mãe fala, meu Deus do céu, é 3 dias de
medo. É a terra vermelha, né? Bem vermelha. Não tem jeito.
É vermelho. A família da minha mãe é da divisa do Paraná com Santa Catarina. Então, tenho
já tem uma partezinha aí.
Tem um pé vermelho e o outro pé não.
Legal.
Isso ainda é a Tuba, tá vendo? Uma cidade que mistura raças, né? Que traz aí origens, traz comunidades, colônias. E assim, essa mistura, né? De povos.
Meu, esses dias eu tava falando com... Qual é o nome do cara? Antônio. E aí o Antônio tava fazendo um gin. Não sei nem se saiu o gin lá e tal. Mas o vô dele... Era o Francisco de Paula Leite.
Nossa!
Falei, caralho!
Francisco de Paula Leite, pô, tradicional.
Aí ele, tipo, tem a história da família, tudo. Precisa até trazer ele aqui, lembrar se uma hora...
É legal isso, né?
Porra, é legal
tem
pra caralho.
Tem história pra
caramba. Vou indicar pra vocês, né? Que
também.
Também de
pra nós, né?
Não, e legal. E legal, assim, eu tava hoje também conversando com a família, uma arquiteta também, que é Barnabé. Aí a avenida ali da prefeitura, Fábio Roberto... Né, Barnabé.
Engenheiro também, Fábio Roberto Barnabé.
Também é da família dela, e você vai vendo. E na época que eu fiquei na Câmara lá, uma das funções também era fazer nome de ruas, né? Então muitas pessoas que eram amigos ou vinham lá pedir para fazer todo o projeto de lei, para poder colocar e homenagear alguém que já era da família, que foi, né? E falecido. Então é assim que funciona.
Marcelo, já que você falou do engenheiro Fábio Roberto Barnabé, você sabe o que acontece quando um engenheiro passa no espelho? O engenheiro civil.
Vai guardando, hein? Essa é a primeira do dia.
Não, Marcelo, a primeira foi você. O primeiro pessoal, vocês zero. Não sabem. Aqui é um prazer estar aqui. Eles completaram aqui 4 anos. E eu vim com um balão de 4. E eu mandei um balão de 0 pro Marcelo. Ele sem saber de nada. Que
nem ralou o joelho.
Aí eu entreguei aqui, ó, parabéns. E o Marcelo com 0 aqui. Eu falei, já que você tá com esse 0, você nem sabe. Colocamos assim no Marcelo, entendeu, pessoal? Já começamos trollando ele. A gente não perdoa o Marcelo, não, pessoal.
Sempre assim, né? Quinta entendeu? Série.
Mas acho que ela filmou, não filmou?
Ah, cara, ali filma tudo, viu?
Espero que... Não, a Amanda só fica lá. Parece até japonês, porque japonês tem isso, né? Tudo tá lá.
Não, pegamos quase tudo. Só não peguei a coxinha que ele deu no Richard aquele dia lá. Putz, o Richard ficou no vácuo.
Entendeu? E tem uma comunidade grande japonesa aqui também. Tem. Ah, ia só registrar uma. O Seu Manuel do Mercadinho virou o nome de rua também,
Seu
né?
Seu Manuel também.
Cara, é muito incrível isso, é.
Então, o pai do Marcelo.
Eu fui o ano passado, eu casei, né? Porque nenhum homem pode ser feliz pra sempre, né? E aí eu fui fazer lua de mel e fui pra... fui pra Europa e fui pra Palácio de Versalhes. Aí encontrei um casal de japoneses, né? Eles perguntaram, onde que é tal coisa, não sei o quê. Aí eu falei, assim, assim, assado. Falei, de onde vocês são? Do Japão. Aí eu peguei...
Inglês.
Inglês. Aí eu peguei e falei, arigato. A hora que eu falei arigato, os caras ficaram felizes de um jeito... Que, tipo, alguém longe do país deles falou alguma palavra em japonês. Aí, sabe falar japonês? Falei, sei falar bachan. Falei algumas que eu sabia.
Tá vendo? Gohan.
Gohan, é. E aí eu fiquei refletindo. Porque, assim, o Brasil, se eu não me engano, foi a maior colônia de japoneses fora do Japão.
Né?
Tem o bairro Liberdade em São Paulo, que é... Um absurdo, é gigantesco, né? E se a gente for parar pra pensar, vai, Marcelo, você quer melhor pra falar nisso, desses NIPs, desses negócios. Pô, quantos tem aí pelas cidades aí que vocês vão aí jogar, que vocês vão. Vocês fazem essa interação. É gigantesco, né, Marcelo?
Não, a primeira chegada foi em 1908, né? Na comunidade japonesa, e depois eles foram no interiores, né? Lá em Marília, naquela região.
Sempre no tomate, nesse negócio de agricultura e tomate, né?
E depois foram saindo para as capitais, né? São Paulo, vindo para cá e na Indatuba, que começou faz 74 anos já, a comunidade.
Cara, e você, tipo, em cima disso você fica imaginando, né? Que em todo lugar tem muito japonês. Só que não, é um negócio, tipo, é mais do brasileiro e principalmente do interior de São Paulo.
Sim,
que a gente tem mais São conhecimento regiões. Da cultura nipônica, né? Então, pro cara que era japonês lá na Europa, alguém falar em japonês é tipo o cara da Malásia.
É incrível, né?
Chegar na cidade que você quer procurar um japonês é perguntar onde tem uma pastelaria. Pronto, achou. Cara, Tanaka.
Eu tava vendo um livro um tempo atrás que falava sobre a Segunda Guerra. O que os caras fizeram com o japonês, cara, aqui no Brasil, tiveram que... Os que moravam no litoral ou moravam até na capital... Tiveram que ir tudo pro interior, por isso que tem bastante japonês no interior. Sabe dessa história ou não?
Sei mais ou menos. Sei que teve os japoneses que vieram oficiais e tem uns que vieram fugidos. Então teve uma perseguição, teve essa situação toda.
Eles achavam que era tipo informante dos inimigos lá. É igual alemão, cara. Meu avô falava, meu avô veio da Alemanha mesmo, veio com 8 anos, e ele falou que na época que ele era adolescente, assim, que tinha acabado a guerra.
Opa, suporte aí, o Guilherme.
Foi eu que bati a mão.
Não
foi
a prova. Não, eu já tava com medo. Será que segura? Será que aguenta? Mas com um tapa desse. Com um tapa desse não aguenta nada, né, Pérez?
Não aguenta nenhum furacão isso aqui.
Não, aqui é pra manter em silêncio. Deixou lá quietinho, você assiste.
Bom, ele falava que a galera atacava pedra em alemão na rua. Então era complicado, né? Puta assunto chato, né, mano? Claro. O cara falar num podcast.
Não, tem sim esses assuntos. Tem perseguições. Vou começar
a chorar aqui, pessoal.
Viu? Vou aproveitar e agradecer o Guilherme aí da
Dias.
Que isso. Indiretamente, eu ganhei um brinde aqui.
Lucas aqui. Tá o Lucas aqui, ó, pra você também, ó. Você colocar pra assistir seus filmes aí de mangá, né, que você assiste, anime. Ou também aqueles filmes no final do ano.
X-Videos. Então. Tem que enganar nós aqui, viu? Aqui, meu.
Pode assistir aí, Lucas.
Tem que enganar,
assiste não, em viu? Pé, deitado. Tranquilo. Como que é deitado, Pérsio?
No quê?
Né?
Não,
tira foto deitada.
Eu já vou me jogar aqui. A Amanda fica louca, porque ela fala, tem que tirar foto deitado. Eu deito no chão, ela fica meio perto, né? Mas assim, por que você falou deitado, então? Já sabe que comigo funciona assim, não tem culpa. É mais forte que eu.
O Guilherme, acho que eu conheço, ele é um que estudou no Projeção também. Ele
acho que é isso aí mesmo.
Ele era sócio do Juan, que colocava em sulfuro.
É isso mesmo.
Isso mesmo, perfeito.
O Juan, cara, quando a gente tinha aberto a agência, aí tinha um guiazinho que a gente fazia em parceria lá com uma empresa de mídia. E aí ele anunciou. Aí eu falei, Juan, passa seu e-mail, né, pra eu mandar arte pra você aprovar lá e tal. Aí ele falou, pode anotar aí. É sujo_churros@... Falei, porra, já tá na hora de você ter um e-mail de adulto, né, velho?
Ele usava esse e-mail?
Ele usava esse.
Eu tinha o saco dele. Você falou de... Nós estamos aqui nessa empresa sua, né, de marketing, né, tudo. Você lembra aquela época que tinha aqueles cupons de descontos, negócio, não era louco? Eles tinham lá... O Guilherme trabalhava na Machines, então aí tinha aquele negócio.
Kleber, na Machines. Kleber, olha só som, é... Mas só, você sabe várias palavras de japonês, fala umas aí pra nós aí, meu.
Japonês, shiranai, arigato.
E shika, que é shika?
Shika é o verso. Shika é o verso.
Como é que é bicicleta em japonês? Fala lá.
Ah, de densha.
De densha?
Não. Fala aí como é que é.
De densha é no Japão, agora o persa tem a linguagem dele, quinta série.
Não, é quinta série, fala como é bicicleta direito.
Shiram.
Não, quase motor.
Quase motor.
Quase motor. Mas fala de Deus, maçã tem vários, maçã, você sabe disso.
Yamaha.
Não, aí por que que quando eles compram bicicleta ninguém rouba? Porque eles compram Yamaha. Isso aí, mano, não tem erro, filho.
Tá vendo?
Japonês é diferenciado, mano.
Tem na manga aqui as cartinhas dele.
É diferenciado, japonês é diferenciado.
Você não tem a piada, mano, de alemão, né?
Não, de alemão não.
Calma que ele vai pesquisar no Google aqui, que ele vai trazer.
Eu já lembro já. Não, mas só é assim, meu filho. Ele tá numa tensão danada, porque ele fica lá só com aquela inteligência artificial. Então ele chega assim, eu vou entrevistar, fala sobre tal pessoa. Aí ele fica só colando aqui, assim. Ele fica só aqui, ó, colando. Aí ele faz os bagulhos tudo direitinho, aí eu tiro tudo da ordem, ele fica bravo comigo. Pô, eu se organizei tanto. Eu falei, então, eu se organizou, eu desorganizei.
É, mas agora eu descobri, tem um ponto eletrônico, ele não sabe.
Entendeu? Ele fica bravo, ele fala, meu, você não leu? Não, não li o que você mandou. Eu não leio, ele fica bravo que eu não leio. Eu falo, porque justamente eu quero descobrindo a pessoa, entendeu? Porque senão eu perco aquele entusiasmo, sabe? De quando você tá numa roda de amigos e descobrindo algumas coisas. Então eu falo, meu, se eu já sei tudo da pessoa, eu vou perguntar o quê? Eu vou querer saber o quê? Eu já sei.
Você consegue fazer aquela leitura, né?
E é o que eu falo, respeito, tem um repórter. Aí sim, eu acho que o cara tem que fazer um estudo, tem, sabe? Entendo, mas se não, cara, a gente tá tendo uma conversa. Até eu gosto muito de podcast também.
Uhum.
E aí, cara, eles são sensacionais. Eu gosto muito do Podpah. E aí eles deram uma criticada lá do pessoal do Podpah, porque não sei quem foi lá, falou: ah, mas você não estudou, né? Falou, cara, não, tava vendo, não vi isso daí, porque eu acho que aí faz parte mesmo. Se você vai ser entrevistado, entrevista, um negócio... Mas o podcast é esse negócio natural, conversando, se conhecendo. Eu penso desse lado. Posso estar errado, não sou nenhum comunicador, nada. Mas eu vou levando assim, entendeu?
Cara, eu tava até conversando com o Massal lá um dia. E no começo, eu fazia as perguntas. As perguntas e eu falei... Eu começava, eu falava tudo durinho, assim. Com medo de falar alguma merda, que tipo, é recorrente, né? Aí eu peguei e fui fazendo. Aí eu percebi, no meu caso, as perguntas mais acabavam mais atrapalhando do que me ajudando. Porque eu ficava, tipo, preocupado em olhar e fazer a pergunta e tal. E não deixava meio que o papo fluir, assim.
Ele te deu uma dica boa aí, viu, meu? Você precisa começar a usar isso quando você tiver no sexo. Pra ver se você fica durinho, mano. Porque tá foda. Começar a usar isso. Faz umas perguntas, Massal, antes de começar.
É mais fácil.
Deixa umas perguntinhas pra você
poder. É mais fácil ir na farmácia.
O Tadala, né?
Obrigado, doutor Túlio. Valeu pela dica lá. Caraca. É bom, hein? É bom, hein? Ou então você vai lá na Hot Flower, lá pede o volumão.
Meu Deus
ali
do
tomou.
Céu. Não, vai vendo.
Tem um negócio.
Fica tranquilo.
O Pedro.
É bom, né? Esse negócio é doido. Esse negócio é legal.
Pergunta pra Ana. Né?
Esse negócio é legal.
A Hot Flower já veio aqui no
eles
podcast.
Eles são figuraça, né, meu?
E eles eram clientes nossos e tal. E eu vou mostrar um troféu que eles deixaram aí pra vocês.
Não, o Pércio, ele foi convidado agora a fazer um novo catálogo.
Ah, foi?
Foi, é. Eles estão precisando agora de um modelo ali pra fazer um, deu? Um cenário com uns personagens de fantasia. Aí o Homem Chicote... Uhum.
O Homem Coelho. Olha lá, não faz isso que o Massa vai querer pra ele.
Esse
meu Deus do céu.
É bonito, hein,
coitado,
cara.
O Massa não vai.
Ele tem, até a pulseirinha dos valores da empresa.
Foco, esse é o gulosão, a gente chama.
É, Massa.
Vou perguntar. Box, lá. Pércio. Oh. Cuidado, hein?
Massa, você que deixa aqui. Ó, depois se sumir, você já sabe, viu?
Eu vou ser bem sincero.
Depois se sumir, você já sabe o que aconteceu, pessoal.
Se sumir, só.
Peraí.
Já sabe.
Vamos levar isso aqui como troféu, Pércio.
Aí, ó. O que eu falei pra vocês? Vamos levar. Ele já quer levar.
Isso daí vai ser assim. Quando o Pércio fala
esse
muito.
Aqui é bom boxe.
Não. Esse aqui, quando o Pércio fala muito, coloca assim. Tipo a lousa roda.
Massa do céu,
amor. Vai ser o tipo. Né, Odri? Quando estiver falando muito, só tocar aqui o sino. Toca o sino.
Massa, tô falando pra vocês. Se vocês sentirem falta, vocês já sabem o que aconteceu. Já vou avisando antes, pra não ficar mal pra mim, não.
Se sumir, você só devolve lavado, hein, por favor. Hein?
Já sabe, Massal. Fala, vai.
É nervoso o negócio, hein?
Fala que apareceu então, sem querer. É nervoso, meu.
E os caras falaram que isso aqui é natural, prótese natural.
Que é isso, louco?
Te juro. Mano,
olha aqui, ó. Made in Japan.
Ah, Massa, você tá achando que nem mortadela será? Para, Massa.
Isso aqui é natural no Japão, normal. O Japão tem uma cidade que eles veneram o sexo feminino e masculino. Então todas as esculturas, elas são de pênis e da mulher, cara. Várias assim, ó, na cidade. O meu pai foi nesse museu.
Você viu que engraçado? O pênis, ele fala. E o outro, o da mulher, ele não
sexo
fala.
Feminino,
porque você está vendo? Eu falo, ele é ligado nisso.
A Regina.
Pode ver. Ele não fala. Você pode ver.
Mágico, né?
Ele não fala, meu. Fala, você viu uma só.
A borboletinha.
Borboletinha, nossa.
Ô, Massal, e o Kanezaki? O que aconteceu com o Kanezaki?
Ah, o Kanezaki só ficou no sobrenome.
Uhum.
Né? Agora, a Kanezaki, que era a empresa, né, da autoelétrica, ela foi historicamente uma transição quando meu pai acabou falecendo. Eu tinha 13 anos. Né, e na época tinha a empresa já vinha atuando no ramo elétrico, a autoelétrica. Depois ela fez a transição. Eu acabei assumindo ela com 17 anos, praticamente. Meu primo veio para ajudar a conhecer um pouquinho, a treinar. E era uma referência, né, na época de serviços automotivos. E a tecnologia foi entrando. Então veio a injeção eletrônica, entrou um pouquinho da mecânica, da eletrônica embarcada. Então nós fomos crescendo e fomos se adaptando a esse crescimento. Só que os carros foram também, né, se modernizando. Então aí nisso a mão de obra foi tendo que se especializar. Né? Então ultimamente, quando eu fiquei nos últimos anos na política, a gente ou era político ou empresário, né? Você acaba ficando assim, não conseguindo estar próximo da empresa, né? E como eu disse, eu peguei a empresa na época, foi um... Agradeço meu pai, agradeço a família por tudo, né? Pela oportunidade, mas era uma coisa que eu não gostava.
Uhum.
Né? Então, arrumava carro. Hoje eu falo, não estou na Kanezaki, nós vendemos a empresa, mas dificilmente eu arrumo o meu carro, eu levo para arrumar.
Uhum.
Né? Porque é uma coisa muito cara curte, lavar o carro, arrumar, trocar, fazer isso. Cara, eu não gosto. Né? Então eu fiz porque era serviço. Gosto assim de conversar, de fazer os negócios, fazer vendas, né? Então assim por diante a gente tem.
tem que trabalhar. Por isso que você não gosta, entendi.
É, não gosta, entendi. Entendeu?
Entendi, maçã, entendi.
Tem que ir pro lado onde você gosta e é feliz, né, cara?
É, e eu, sou também um cara não muito macho, assim, também, que eu não sou chegada... Carro, pra mim, é sentar e leva do ponto A ao ponto B. Eu lavo quando tá crescendo feijão dentro do carro. E, tipo, puta de um relaxo. Mas eu troco, eu pego o que tá no manual, faço o que tá no manual. Que
acabou.
É, que é pra não ter problema.
Né? É, cuidar é gostoso, cuidar, lavar, né? De curtir o carro, né? Mas arrumar, ficar mexendo, o cara troca, faz aqui, faz a manutenção, né? Então, eu fiquei muito tempo. Uhum. Acho que esse muito tempo que eu fiquei, acabou, né, tendo essa situação que é atual, né? Hoje eu quero ir lá na concessionária comprar um carro, curtir e depois vender, depois trocar e boa, uhum, né? Abastecer, aliás. Perso nem abastece, né, Perso? Agora já é só ligar lá.
Só na eletricidade.
É elétrico, só choque. Só choque.
Meu, já foi mais de ano já.
Já parou com essas, hein? Esse aqui sempre gostou de nave, né? E era nave ali, é nervosa. O bicho gostava só de coisa de V8, V12, V10, 6 boca, é um turbo, homem, biturbo.
É um homem mais másculo.
Ah, mesmo. Ele gostava do carrinho que 0 a 100 fazia. Cantava em 3 segundos ali, 4.
É, eu já fui muito ligado em velocidade, essas coisas. Eu gostava.
Moto também.
É que eu falo assim, a evolução do carro elétrico, o pessoal fala... Eu acho que o motor elétrico não volta atrás. Eu não sei se vai ser bateria, se vai ser uma combustão que vai gerar energia, que nem tipo navio que a gente tem isso. Hidrogênio, que algumas pessoas falam, mas o motor elétrico em si, cara, ele não volta atrás. A eficiência é muito grande, é muito boa, até mais para quem gosta de desempenho, cara, é um negócio assustador. É, tem o negócio do barulho, o pessoal fala, pô, mas logicamente, mas eu falo assim, se a gente fosse também pensar nisso, cara, nada de comparar um V12, um V12, um V10, nossa, era sensacional. Meu,
você já andou de um carro elétrico?
Já.
Já sentiu, cara, o torque?
Não, é absurdo. Não é,
absurdo,
cara,
mesmo.
Cara, o negócio é louco, né, cara? Ele tem tanto pequenininho que é o... Né, o...
É, eu tipo assim, eu, de lá fora eu comecei a ver, analisar, aí eu comecei com o Quid, aí eu fui pro Dolphin e peguei esqueci o da Graal.
Que esse é nervoso, hein?
Que esse é nervoso, ele é grande, tipo, um motor muito forte, tudo. Cara, é o TAN, que é uma peruazona. Meu, é sensacional. Você vê um carro de mais de 2,5 toneladas... Fazendo um 0 a 100 em 4, tipo assim, um carro para 7 pessoas. Então você pode pensar, meu, só se uma Huracan, uma Lamborghini, você não faz isso. Uhum. Uma X6 não faz, né? Então é um negócio assim sobrenatural, é muito incrível. E por um preço também muito mais acessível que qualquer carro desses. Uhum. É um negócio que realmente assusta. O carro elétrico é um negócio, cara, que vai.
E agora,
né? O pessoal fala, ah, não, que não sei o que lá, mas eu não acredito, eu respeito. Cada um tem caras, como eu falo, profissionais muito mais profissionais que eu, fica. Eu não acho que... E eu vejo assim porque, meu, Rolls Royce fez agora, as Cayennes estão saindo agora, vários carros estão saindo totalmente elétricos.
Uhum.
Fala assim, é questão de evoluir algumas coisas, eu entendo capacidade de bateria, recarga ser mais rápido, assim, mas, meu, pra quem fica só na cidade, esquece, isso aí é perfeito. Uhum. Pra quem tem uma viagem tipo de 200, também... Pra quem começa a ter um pouquinho maior, aí precisa
realmente analisar. Chegou a hora de parar de falar. Fala muito.
Meu Deus do céu, tô explicando, esse truço ele não entende, que ele fica falando esse monte de besteira.
Não é? Fala, é que você tá com saudade já. Peraí, vai pro seu lado.
Uma sala.
Ele quer pegar, ele. Você tá, ele eu quer falei pegar, pra você, você tá vendo? Ele não consegue, ele fica. Cara, como é que será que tem. Mano, como eu queria.
Cara, você quer dar na cabeça.
Viu? O Massal tá louco nesse negócio. Mano, vocês não têm ideia, pessoal. O Massal tá louco com isso. Eu tô falando, mano. Esse negócio vai sumir. Eu tô dizendo, ele tá louco nisso, minha gente. Ele
vou deixar
tá louco.
Ele fora de ação. Que...
Ele não consegue olhar, mano.
Cara, ele tá. Eu falo, ele fica mesmo.
Cara, imagina a gente tá conversando, falando aqui, e a câmera tá pegando aqui a imagem do bicho aqui, você falando.
Vou fazer o quê? É bem possível, eu não tenho dúvida disso. Não. Porque eu falo assim, se fosse eu faria assim. Isso. Eu já marcaria aqui na mesa o lugar certinho e faria isso de propósito.
Marcaria
já
território.
Sabe, eu espero, não vejo a hora de a gente tá interagindo aqui agora, mas a gente vai querer levar eles lá também.
Sim,
e vamos fazer isso aí também. Vamos fazer
o que o Richard falou. Entendeu? Levou coxinha, mas vai ter a volta.
Vai ter a volta. Ele é rancoroso, tá? Não pode ser assim. Richard, por favor.
Ele é São
Paulo. Não tenha
São
coração peludo. Você já sabe. Fica assim, não, viu?
Ele é fã do velho São Paulino.
Entendeu? Você é São Paulino? Pô, eu vou trazer uma caixa de bis.
convida o velho pra vir aqui.
Puta, vamos falar com ele.
Ele fala, não, vamos aí, vamos marcar. Aí ele não marca.
Não, vamos falar com ele, pô,
lógico. O velho gosta de comer, primeira coisa, você tem que falar, ó, vai ter comida, vai ter lanche. Falou em comida, o velho vem.
Véio, mas é um cara 10, viu? Cara, é um cara sensacional. Peguei uma admiração por ele. Cara, uma pessoa, na entrevista, as coisas que ele mostrou, porque você começa a analisar a pessoa, eu tenho muito disso. Uhum. Cara, é um cara sensacional. Tem minha admiração. De verdade, tem minha admiração. Caramba, é, muito. Por mais que seja São Paulino, viu?
Mas tem minha admiração. Todo mundo tem seus defeitos, né?
E grande, por sinal.
E é bem míope também nos pênaltis que ele vê, assim. Eu posto os negócios lá que fala, ah, velho. E eu vou lá e o corneto. Eu tô chamando ele no WhatsApp e corneto.
Eu tô enchendo a paciência dele também agora, mas. Nossa.
Véio, tá tranquilo, é tranquilão.
E onde vocês se conheceram? No Indaiá?
No Massal?
É, Clube 9.
Não, ele ia na mesma sauna gay que eu ia. E aí a gente se conhecia.
Não era no swing?
Não, na verdade, aqui é tipo assim, aqui em Indaiatuba tem é uma swing. Cidade grande. Opa, lá já se interessou. Já se interessou.
Tinha em Campinas. É a boate swing.
É, na verdade, o que acontece? Indaiatuba é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Na nossa época, mais ainda, você tinha a Pepsi e todo mundo... E naquela época você não tinha isso, né?
Uhum.
Então, o que acontecia? Pá, 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 pá. Ó, se encontramos lá e vamos ver o que vamos fazer. E aí você tinha os grupos de amigos e você ia, sabe? E também a infelicidade que eu tive de ter alguma coisa no carro e falar, ó, leva lá na Kanesaki. Porque lá, assim, pague pra entrar, reze pra sair. Você não sabe, você nunca mais sai de lá. Sempre alguma coisa aparecia, entendeu? Você pegava lá, aqui tinha uma jogada. Você tinha Kanesaki. Você tem o Porquinho até hoje, que é a Batlight, que até hoje tem lá. Você tem o Kleber da Machines, que na verdade agora mudou ele também, mas tem a Machines ainda, que tá com um primo dele lá, tá tendo lá tal, então você terminava levando o som lá e vivia. Você
não é o Kleber mais?
Não é mais o Kleber, mas ele tem ligação com eles lá, e você ficava vinculado, não tinha gente. Você tem o Chavão, que é parceiro, então era aquele negócio, não, você leva aqui, olha, aconteceu alguma coisa, mas pô, agora você leva esse, não, a bateria, ó, você leva pra esse cara, e cara, era um círculo vicioso, você não saia nunca mais, né? Então você se tornava amigo deles, ou era pior, então você ficava amigo, ah, vamos, mas era um negócio assim, cara, que era assim, daqui você ia pra lá, ia pra cá, aí voltava de novo, ô, não, vai, vou, e ficava assim.
Você virou mais. Amigo dele e tem um carro até lá hoje. Né?
Quer dizer que a quadrilha desmanchou então, né?
Nossa senhora, que é isso,
não mesmo. Não tem mais negócio, a quadrilha.
Não tem mais. Era um negócio muito louco, entendeu? E se pegava, tem, meu, na tuba tem figuras, meu, inusitadas aqui, que é muito bom, né? Eu fico lembrando, às vezes eu falo como eu tô velho, né? Que a gente fala assim, ah, na minha época era muito diferente. O que a gente causava, meu? Eu falo tranquilamente, não tenho vergonha de falar. Se filmasse tudo que a gente fez, cara, a gente tava ferrado.
Tem eu jeito. Falo isso pros meus amigos também. Entendeu? Hoje a gente tava muito famoso ou já tava preso, porque...
A gente tava ferrado, a gente tava mesmo.
Cara, é uma época, assim, ó, sem ser saudosista, mas era uma época que você... Meu, quantas vezes eu dormi no banco do Parque Ecológico?
Pô.
E ir embora a pé da Zofia, pra Jorge Regina.
Nossa.
Eu chegava no meio do caminho e falava, ah, não vai dar não. Pegava, tirava a camiseta e colocava de...
Cara, era cada coisa. Não, e agora você imagina hoje você fazer isso. Tem não, como.
Não tem como.
Seria um negócio mesmo. Então era um negócio normal. Porque aquele negócio, assim, você fazia as cagas... Não tinha um celular pra... Porque depois dava um baita... Não tinha isso. Uhum. Então você arriscava, você bagunçava mais. Você... Meu, nossa senhora, meu.
É, semana, cada coisa. Lá no Roxburgh, lá paramos lá pra conversar com o Cris, apareceu o Joseph, né? Lá da pizzaria.
Pô, o Joseph, que cara... Cara,
ele contando a história que ele era pizzaiolo na Pepsi, uhum. Das brigas.
É um cara que é o que eu falei, a gente tem que entrevistar ele, porque tem muita
é
história. Esse cara tem... É um cara...
Você
também,
gente
você,
boa pra caralho.
Você também... Cara, é muita coisa pra contar. É muita coisa pra contar, sabe? Pronto, você vê só o Fera. Encontramos com o Fera em frente ao Chavão. Quem não conhece o Fera? Meu, a gente postou, deu muito. Por quê? Porque é uma pessoa inusitada aqui na turma. Essas coisas que é legal, sabe? Você fala. E tipo assim, eu não sei se.
E o Fera, dá pra entrevistar o Fera?
Ah, não dá pra entrevistar todo mundo. É, meu, faz parte. Mas, você entendeu? Mas era um negócio inusitado, entendeu? Você imagina esse pessoal hoje, o que ia ser de meme? Esse cara tá rio. Caramba. Numa dessa, esse cara já tava um rico.
É, o Fera é.
Meu amigo, para pensar. Caneta azul.
É, então.
Caneta azul, você vai falar, o que esse cara. Então você imagina, sou o Fera. Cara, era meme pra cá, meme pra lá. Esse cara tá milionário.
E o Paulo Borges?
Paulo Borges. Pô, Paulo Borges.
Ele morreu, né?
O Paulo Borges. Morreu.
É, o Pérez conhece. conhece ou conheceu muito bem a Gabriela.
Opa, ah, Gabriela. Aqui, Gabriela. Você, você entendeu? Olha só isso daí, você imagina. Olha
Gabriela que diz que é ex-namorada do velho, né?
Eu já vi os caras comentando isso.
Coitado. A Gabriela fez sucesso.
Então, São Filho, é o que eu falo
Brigitte,
assim.
Brigitte.
Então, é coisas que se você pegasse hoje, meu, virava meme, viu? Hoje tem esse negócio do meme. Era um negócio muito doido. Você entendeu? É o que eu falo, isso que é legal.
Sandro Preto, tá aí.
Sandrão, pô, Sandrão
Nhonho, que a gente causou Nhonho,
Suco.
É histórias.
Pô, entendeu? Mu, cara, Mutre, um outro, cara. Pô, sabe? São
Tatão,
pessoas
que... Abacaxi.
O Suco pereceu também, né?
O suco pereceu agora, foi uma muito triste, entendeu? Sou amigo do irmão dele, pô, Fábio, a irmã dele também é casada com um advogado amigo nosso, sabe? É, a gente fica assim, porque,
Fábio Caixa d'Água, né?
Fábio isso aí, meu, não tem jeito, meu, não tá aí. Então são pessoas que você fala, cara, era, pô, cara, pare pra pensar, ó, que amigo nosso, o que o Suco, o que eu aprontei com o Suco, o que a gente aprontou com o Nhonho, cara, o que a gente causava, e era tão legal, era tão divertido, né? E nada da maldade, quando eu falo assim de causar, a pessoa, não é que a gente fala, não é, mas era engraçado, era muito mais legal, era muito mais divertido, meu, um zoava com o outro, que é o que eu falo, hoje, meu, você é gordo, você é magro, você é narigudo, você não é... Tudo você consegue, tudo, qualquer um pode. Só que do jeito que tá hoje, você não pode fazer nada, você não pode falar nada, tudo se leva, sabe? Ah, porque não sei o que lá, porque... Cara, mas é uma brincadeira.
Mas eu sinto que isso, entendeu? Aí tá ficando pra trás também.
Eu tô começando a achar também, até por causa dessa... A Nike fez uma propaganda agora, muito inusivo, que deu um impacto muito grande em relação a esse negócio do esporte, porque também, que eu fico vendo esporte, cara, nós estamos agora nas Olimpíadas, cara, foi um negócio que eu falo, desculpa aqui, desculpa, mas desculpa o quê, cara? Desculpa. Eu entendo que existe o fair play, existe. Tudo bem. Mas no caso, uma bola que. Meu, azar seu. Cara, é uma competição, meu amigo. Tô representando meu país. Cara, você é meu maior adversário. Vamos pra cabeça. Peraí. O que é isso?
Você viu que ele falou de esporte? Ele só vê. Ele não pratica, né? Você percebe, né?
Não, cara, eu sou o cara que sou corneteiro. Eu tô lá justamente, cara. Eu sou aquele cara que vai estar lá do lado, que vai mexer com a cabeça do outro time. Isso é muito. A minha função é muito importante. O psicológico que eu faço, minha gente, é muito. Pronto, temos a Marcela, esposa do Altman, jogando beach tênis, que ela joga muito bem, mas ela sabe que ela perde pra mim por causa do psicológico, mano. Não tem jeito. Você tá aí. Você vai estar aí agora vendo isso aí, ela vai estar louca da vida. Por quê? Então eu falei, é um negócio. Que hoje você vai.
Então você vacilou, porque no nosso programa com o Paulinho ele desafiou o Jonathan da Fox ao vivo, aí falou que ganhou tal. Aí ele queria desafiar o Paulinho fugiu, aí quis jogar pra mim. Falei, por que você não pegou então? Porque o Pércio joga também, jogou tênis também. Porque o cara.
Cara, eu joguei muito tênis, só que agora eu só jogo Crocs, eles não entendem isso. Eu jogava tênis, agora eu só jogo Crocs, pessoal. Então cada um no seu tempo.
Mas o tênis, ele é mental, cara.
O Paulinho da Ixô lá.
Da Ixô, Paulinho.
Oh, eu que fiz aquele logotipo, hein, cara.
Sério? Olha que legal. Olha que legal isso aí, muito legal.
O Paulinho, tá vendo? O garanhão italiano. Made in Japan.
Japonês,
Made in Japan, Italian.
Eu trampava numa agência chamada Mapa. Que é antiga também. Aí o Paulinho era cliente lá. Aí eu almoçava meio-dia, né? Aí ele tinha um bar que era de esporte.
Tenerife.
Como que chama?
Tenerife.
Acho que era isso. E aí ele tipo falou, bar de esporte aqui não tá virando. E vou montar um negócio de comida japonesa. A mãe dele tinha um, né? Chamava Matsu, acho, né?
Sim, Matsu, lá em Campinas.
Aí ele montou o bar, o restaurante. Ele falou, amanhã eu vou aí cedo pra fazer o cardápio. Eu tinha feito o logotipo, tal. Aí chegou 11 horas da manhã. Não, minto, chegou 11h45. Falei, mano, agora eu vou almoçar, né, velho? Aí, não, dá uma força aí. Falei, beleza. Aí terminei o cardápio, era umas 4h30 da tarde, junto com ele. E aí a gente foi fazer os preços lá. E eu não, tipo, nunca tinha comido, né, comida japonesa. Ele falou, não, você come comida japonesa? Eu falei, nem sei onde que dá partida, né? Ele falou, não, vamos lá, eu faço uns pratos quentes lá e tal. Eu falei, então vamos. Aí fui, ele falou, enquanto tá fazendo o prato quente, experimenta isso aqui, que era sashimi. Eu falei, cara, vou comer um negócio cru, né? Aí tava com uma puta fome, falei, se
for... Vou comer isso aí mesmo, vamos lá.
Cara, eu comi sashimi a primeira vez, todo mundo fica com nojo. Cara, eu comi, falei, puta, negócio gostoso, velho. Mas, cara, enchi o cu de comida japonesa. Eu não tive fase de adaptação, né? Então, tipo, comi, aí no... Eu não lembro que dia que era, mas sei que no final de semana eu já tava lá, depois comecei a ir, e tipo, até hoje...
É da hora, né, comida japonesa. Você quer encher também?
Então, comida japonesa, aquele quer negócio, encher? Né? Você vai lá comer, ai, a primeira vez é sempre meio assim, aí depois vai. É que nem quando a gente vai, você entendeu? A primeira vez é sempre meio assim, mas depois vai embora, né?
Tá vendo, pessoal? A voz da experiência.
Entendeu? Pois vai, pessoal.
Ó, mas você viu o que você falou do Paulinho, da Ixô, da história? Pra vocês que estão assistindo, quiserem saber um pouco mais, tá? É só assistir o Made in Dayatuba, episódio 18.
Estreou ontem.
Paulinho da Ixô, ali nos nossos canais, @ Made in Dayatuba, no estreou YouTube, ontem, 18 Instagram. Horas. Tem tudo lá, cara. Ó, tem as coxinhas dupla.
Caiu duas vezes em seguida. Falar pra você.
Tem tudo sensacional.
O Paulinho patrocinador lá do é nosso podcast. Patrocinador, né? Quem mais vocês têm de patrocinador?
Nós temos o Pércio e o Paura.
Não tem.
É o Paura e o Pércio. Aí depois agora virou o Massal e o Kanezaki. Então tá assim.
A gente tem o grupo Marte Terra, que, meu, tá nosso ajudando master. Muito. O nosso master, que tá ajudando
grupo
demais.
Grupo OBM, tá?
Isso, o grupo OBM, verdade.
Isso.
A gente tem lá o pessoal do Chavão também, o Junião do Chavão, que dá uma força grande pra gente. Começou a gente logo no início também. Nós tivemos a ProLink, que acreditou, isso. Entendeu? Pô, nos primeiros, meu, foi o primeiro também, com o Nuno, acreditou na gente, pô, sem palavras. Renato Pessoa, entendeu? Construtora Pessoa, logo no começo também, foi que deu um mega empurrão pra nós.
Jardim, sabe? América e Belvedere.
Jardim América e Belvedere, lá em Cardeal, que é sensacional, cara. É que eu falo... Isso é política, você entendeu?
A gente que tá vendendo uns lotes lá, né?
Isso, tanto o América quanto o Belvedere.
Eu fui andar de bike lá perto, lá, a gente parou no
tem lá pra ver lá.
Você sabe quantos minutos dá do Parque Ecológico até lá?
De carro? Não.
10 minutos.
Dez minutos.
É,
de
minutos.
Bike é longe.
De Indaiatuba, Parque Ecológico, lá da Padaria Suíça, até o local do Cardeal. 10 minutos. E como que é a entrada, Perseu? Ele pega como a entrada?
Cara, a entrada você pode fazer lá, pode aceitar patinete, gato, coelho, sashimi, o que vocês oferecerem lá, os caras estão pegando, entendeu? Facilita, cara. Você faz direto com eles lá, entendeu? Não tem isso. Pode estar com o nome sujo igual o Massal, entendeu?
Tudo limpo, sujo.
Até eu quebrei mó galho pro Massal ontem, meu pessoal do não vou falar o nome do banco pra não fazer propaganda. Pessoal do banco que a gente tá com o negócio da conta lá, tá, ligou, ó, deixa eu avisar, meu. Venceu o boleto. Eu falei, cara, venceu. Puta, dá medalha de ouro, canto hino que ele merece, cara. Obrigado, Olimpíadas. Vamos pra frente aí, galera. Entendeu? Então a gente tem pô, pronto, o G Dias aí tá com a gente. Marquinho, despachante, tá com a gente, Fêmea. Cara, entendeu? Pô, Roxburger tá com a gente, entendeu? Sabe? É muito legal. O pessoal da Unimax também tá com a gente, acreditou Escola na gente, Rodan. Entendeu? Escola Rodan também. Pô, Escola Rodan ainda, pô, deu uma bolsa. É. Foi muito legal isso daí, porque a gente teve uma menina, a Micadona, que foi lá, foi entrevistada.
Mica o quê? Micadona! Mica Donadoni.
Micadona.
Micadona do Doni.
Então foi muito legal isso daí, sabe? E parceiros que ajudam mesmo, entendeu? O pessoal do Times Square, que pô.
Tava esquecendo do Zu, tá vendo o Zu? Pô, cara.
O Zu, que... fala pra ele que os últimos serão os primeiros. Ele não sabe disso, entendeu? Japonês, ele é de lá, de trás pra frente. Ele quer falar agora isso, quer vem comigo.
O Times Square, como se chama?
É o Cláudio.
O Cláudio Zu.
Entendeu?
A gente tem que trazer ele aqui. Tem que trazer ele aqui, ó. Cláudio Zu, o João da Grupo Solution, os dois aqui, ó.
Trucking Field.
Tem mais dois agora,
mano. Madre.
Escola Renovação. Calma, tá chegando lá.
Ele fala, Marcelo, ele tá ansioso, ele quer falar,
o Pércio esquece, ele tomou remédio hoje?
Eu que esqueço, né?
Ué, chegou atrasado já, que era a gravação e tal.
Pessoal, deixa eu até falar, desculpa, eu vou contar pra vocês, a gravação era num horário, o Marcelo avisou uma hora pra frente, nós chegamos aqui uma hora atrasada, imagina a vergonha de você chegar no local, pessoal tudo esperando, pô, mas... Nós já estamos esperando vocês faz uma hora. Era almoço, tudo. A gente atrasou o nosso almoço. Olha a vergonha que a gente passa. Pessoal, toda a produção assistindo. Aí, a não ser o Lucas. O Lucas vai tomar banho. Mas o resto da produção... Pô, obrigado aí. Desculpa aí, pessoal. Foi mal. Realmente, a gente não... Meu,
vocês que estão assistindo, sabe? É só voltar um pouquinho a fita e falar assim. Quem organiza quem atrapalha. Quem falou isso?
Não, eu realmente eu atrapalho.
Então,
mas eu atrapalho na entrevista, é diferente. É bem diferente. Eu não pego de chego no horário errado, não tenho disso, mas na hora da entrevista, o que eu puder causar, fazer ele errar as fotos. Cara, adoro isso. Adoro quando ele gagueja, erra foto, esquece o que ia falar. Cara, é sensacional.
É um atrapalhador profissional. Cara,
não,
né?
Você tem horário. Que ver. Não, não, tem, não existe a profissão digital influencer. Vocês entendem pra caramba isso. Quantos tem por aí? Agora, quantos chato influencers você conhece? Sou o único chato influencer, praticamente eu sou. Eu criei essa profissão. Por quê?
Eu chego você no... e o Felipe Neto.
Tá, eu preciso pegar o Felipe Neto, porque eu já deixei. Você vê o Sérgio Malandro, deixa ele louco comigo de ficar zoando. Então o que eu falo? Você chega no local, você causa tudo que eles falam, mano, enche esse cara de comida, não deixa esse cara falar, faz ele vazar logo, porque você vê, tá vendo?
Já tem a solução pra parar de falar.
Ele vai. Pessoal, vocês estão vendo, né?
É pesado.
Vocês estão vendo, mano. Ele não conseguiu, eu falei pra vocês, ele tá alucinado. Ele nunca segurou o negócio. Então, ele falou assim: meu, ele chega assim, ai, eu sou com dois dentes. Agora, nossa, ele tá alucinado.
É que nem essa buga, tampa a boca aqui, ó.
Ele tá alucinado com isso aqui, galera.
Viu? Cacetete.
Meu Deus, ó, vai ver.
E Hot Flowers. Hot Flowers podia patrocinar também.
A gente tá iniciando uma conversa com eles também.
Ah, é? Legal.
A gente tá iniciando. Porque tem tudo a ver, né?
Você falou tudo?
Mas tem tudo a ver. Eu acho que eu não falei tudo. Não sei se o Chico tava, entendeu? Ah, é verdade. Agora finalizou tudo. Pessoal, pra eu agradecer aí. Brasaburg, Croissant e Cia. Os dois parceirão aqui estão começando aí com a gente aí, meu. Pô, sensacional. Obrigado, Tocão.
Momento coxinha. Pô,
momento coxinha. De tanto coxinha, meu. De tanto coxinha, o negócio pegou também.
O Toco, eu tenho uma história com o Toco, que eu fui fazer aquele...
O Toco entrou?
Da Signa.
Ah, o Signa. O Toco entrou com o...
Fernando Trevisan. O líder trainer.
Conhece a história, hein?
Conhece?
Conheço um pouquinho
do
da história.
Do Toco?
A história que ele enfrentou.
Que o Toco enfrentou?
É, ele me contou um pouquinho.
Vamos ver se é a mesma. Ele tava na minha equipe. Aí, beleza. A gente foi e tal. Aí tem, faz o esquema lá, fica até tarde fazendo e tal. Aí depois você vai dormir. Eu fiz o gaivota com ele. Aí você vai dormir. Só que você tem poucas horas de sono.
Sim.
E aí a gente pegou, voltou todo mundo da equipe. Cadê o Toco?
Não é a mesma
Toco
história.
Toco não vem, não volta e fala, cadê o Toco, cadê o Toco? Cara, passou um tempão, daqui a pouco o Toco chegou. Cara, aconteceu um negócio muito estranho comigo. Ele falou, falei, o quê? Eu apaguei, cara. Falei, porra, mas tava todo mundo querendo dormir, caralho. Poxa, a desculpa dele, não conseguiu arrumar uma desculpa melhor, entendeu?
Fala pra você.
Não, você acredita que quando... Meu primeiro mandato foi com ele. E aí a gente teve esse início de amizade. Cara... A grande dificuldade dele na pré-campanha era de falar para 3 pessoas, para 10 pessoas, ele não conseguia, travava. Ele tinha uma outra pessoa que falava.
Ah, tá. É a dificuldade, cara, que ele contou de falar na frente, mano, da galera lá.
Ele falou que dava pânico nele, dava faniquito nele, ele sumia.
Ah, mas eu tenho esse problema também. É que eu tô falando com a câmera, eu não tô vendo ninguém. Mas se tem muita gente assim, eu não consigo.
Fala aí.
Eu não consigo, eu fico. Eu tenho esse problema.
Você não faz aquela técnica, imagina todo mundo nu.
Entendi.
Já viu essa técnica?
Já vi isso aí, nossa senhora.
Fica pior ainda, né?
Aí que meu.
Você tá no meio do, pô, um teatro, uma plateia. Você imagina todo mundo pelado, você fala, caralho.
Não,
velho,
as minhas pequenas, né? Falam, ah, pai, negócio falando por papai também, filha. Papai não consegue. Papai fica, ah, para, pai, você fica causando, você fica. Não, filha, é verdade. Papai fica nervoso, filho. Olha, papai se controla muito. Não é fácil pro papai falar em público, é muito difícil. Elas ficam bravas, elas falam, ah, para, pai. Uhum. Cara, eu sei que às vezes a gente fica assim, nervoso, mas é justamente o que eu falo. Não tenha vergonha, não vergonha do que de falar errado, de ser, meu, faz parte, faça uma piada, faça uma brincadeira, faça meu. Ah, errei, pessoal, desculpem. Porque isso aí já vira um negócio bacana. É. Cara, errei. Blá, 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 blá. Foi. Uhum. Tem que pensar nisso, o problema é justamente isso. Ah, em tentar falar calmamente, usar as palavras corretas para não se exceder, né? Sabe, o negócio...
Não, sabe, cara, eu acho que assim, tudo que você vai fazer, você tem que ser original. Você fugir do que é a sua essência, aí fica difícil, entendeu?
Perfeito.
O original e o bom é assim, fala menos, ouve mais.
Ah, Belo, então eu tô... Por isso que eu sou diferente. Por isso que eu sou diferente, galera. Que é totalmente. Lá vai.
Por isso que meu agora Deus do céu. Aqui no programa vai ser o cara, mediador. Ele chegou nunca... a hora.
Cala. O picador.
Cara, ele nunca teve. Ele tá alucinado, pessoal. Ele tá alucinado.
Para, acabou a vez. Passa ele... o microfone. Oh, não tem um botãozinho que corta o microfone?
Não tem.
Sabe,
né?
Sabe o que acontece? Tá
longe. Aqui deu 2 horas.
Ele sempre quis um
quichute.
1h58. Ele sempre quis um quichute, mano.
Você perguntou...
E você tem dificuldade de falar em público? Não?
Eu não gosto, cara. Eu tenho meio vergonha.
Deus tá vendo, pessoal. Deus tá vendo,
cara,
pessoal.
Cara, no início, sim. No início, eu me relutei um pouquinho de entrar na política também, porque sempre fui... Mas como comerciante, você tem que falar pra vender, pra sobreviver, né? Então, essa habilidade foi vindo... E a prática faz, né? Tem pessoas que têm dom. Eu não tenho dom. Eu fui desenvolvendo e fui...
Não, mas só tem uma técnica, né? Muito boa pra falar em público. Chama-se saque. Mano, meteu saque nele. Milenar, né? Vou falar pra você. Cara, é incrível, meu. Isso faz uma diferença numa sala, meu. Você colocou saque nele, entendeu? Cara, vou falar pra você. É incrível. Bicho, olha, meu, até piada ele faz.
Até piada.
Pior uma que é sal. Mesmo, cara. E como é que funciona o NIPO? O que é o NIPO? É uma associação, uma comunidade, e aí tem o lugar lá na sede do NIPO onde joga
o beisebol.
Quando que nasceu? Eu passo todo dia na frente, que é desde 1960, é isso?
54. Isso.
E... Como que nasceu, quando que nasceu e qual que é o propósito da NIPO?
O NIPO é a comunidade japonesa de Indaiatuba, né? Toda cidade tem a comunidade, ela se organiza para, né, estarem junto, desenvolverem junto a manutenção da cultura japonesa. Então a ASEMB, Associação Cultural Esportiva NIPO Brasileira de Indaiatuba, né, na qual eu já faço parte desde pequeno, ela se organiza para desenvolver essa continuidade através da língua, né, que é a escola de japonesa, através da atividade do beisebol, que é uma atividade esportiva que aplica os valores, disciplina, trabalho em equipe, né? E tem a gastronomia, né, que também aí são os parceiros que fazem as festas, que participam, né, várias gastronomias aqui da cidade. Agradecer ao Paulinho Daisho também, que é o grande parceiro nosso também. E também lá dentro a gente tem lá o quê?
Ô, Paulinho!
As portas abertas para todos que querem.
Ô, Paulinho! Aqui, ó. Ao falou vivo. Que você ensinou ele a comer com 2 pauzinhos.
Tá travado lá.
Travou? Aí, ó.
Travou?
Não, já liberou, ó. Tá travando, destravando, olha lá.
Fiquei lá no Tenerife, hein, o Persson. Não tinha comida e ele fez...
Hã? Olha lá, falou que você fez...
Por favor.
Esse é das antigas aí, ó.
Viu? Eu contei uma história sua aqui do dia lá do logotipo, que fez o cardápio lá. Depois você ouve aí.
Você é louco. Cliente nosso até hoje.
As coisas que os caras mostram.
Caraca, hein, Paulinho? Falou que, senhor. Mano, ó, dá uma olhada nisso daqui. Vê se ele tá feliz.
Ô, Paulinho,
Cacique. Ele nunca... Fala aí, Paulinho. Ele tá alucinado, Paulinho. Eu falei pra eles, Paulinho, que ele vai roubar embora, Paulinho.
Mano, não, o japonês não tem jeito, velho.
Tô com saque, Paulinho.
Diz que ele vai pegar um patrocínio e vai fazer um museu lá na Nipo, lá, igual tem no Japão lá.
tem mesmo,
o templo.
Oh, verdade, Paulinho. Coloca lá no estacionamento, Paulinho. Pedra 1, pedra 2. Não, deixa quieto. Paulinho, tô convidando todo mundo a não assistir seu episódio, que ficou muito ruim.
Como é que foi minha audiência?
O ruim? Não tem conteúdo, não tem conteúdo, não tem história. O restaurante tá sempre vazio.
Ô, Paulinho, não liga pra ele, não. Ele quer fazer mediazinha aqui, quer valorizar. Foi bom pra caralho. Mais um parceiro seu aqui também falando de você, que primeira vez que fez o logo, foi você que fez ele experimentar a primeira vez a comida japonesa, como é que comer cru, como é que comer com 2 pauzinhos. Falou bem de você aqui.
Ele falou como que enche o quê? Enche até o... De comida japonesa.
Ele falou que você encheu o rabo dele de comida japonesa. Aí você entenda como você quiser. Ó, deixa eu falar, o seu tempo já deu aqui também no programa, viu? Foi um prazer.
Valeu.
Um beijo.
Beijo, tchau.
Tchau, lindo.
Tchau.
Você viu como que ele gosta de falar, mas quando outro fala, ele já corta. Ele é bom pra cortar, viu?
Eu sou bom pra cortar, não. Eu sou sincero, cara. Eu quero eu falar, caraca.
Eu tenho técnica lá, tá no nosso programa.
False Persio.
Verdade, né?
Sabe como que é a nossa técnica lá no programa? A gente tem, né? Sempre o começo, meio e fim. Quando começa a falar muito... Aqui, ó, o Julião.
Chuta a canela.
E eu fico...
Você fala assim, foda.
Vai lá. Agora eu tenho uma técnica melhor, né?
Cara, mas tô falando assim. Ele tá numa felicidade, pessoal. Cara, pensa quando você ganha a sua primeira bola, primeira bicicleta, ele tá no... Cara, incrível isso, meu.
Grava aqui, Amanda, no bastidores.
Ele tá numa felicidade, Amanda. Eu nunca vi, meu. É incrível isso. Cara, outra coisa muito legal aqui do estúdio é isso, de vida, trazer. Cara, é muito legal a ideia de vocês, cara. Isso aqui, galera, você não tem ideia, porque aqui em volta, é tudo de vidro. Então, se, tipo, trouxer alguém, tá? É muito legal de ver, de interagir. Cara, é legal.
Legal,
muito,
mas tá legal, isso. Tá bem legal.
Bacana. Ele tá, assaiador. Meu, falar pra você.
Qual, que, falei, sou, né, qual que é o seu nome?
Vou colocar aquele negócio que vibra aí. É, faz um massageador.
Posso falar? Posso dar uma ideia pra vocês só? Pra... Claro. Tem nome?
Não tem nome.
Coloca Massal, minha gente. Coloca Massal o nome. Falou, tá aqui o Massal, pessoal. Novo. Que incrível.
Na festa junina que teve ano passado, os caras compraram até um chapéuzinho.
Deixaram em cima da mesa. Bonito, né?
É bonito,
né?
É bonito.
Chega a ser.
Bonito. Sabe por quê? É o extremo. É. A felicidade de um japonês é falar, viu?
Deu? Se olhar por esse ângulo, parece o Zezé de Camargo cantando. Verdade, não.
Resultado, criatividades.
É, olha, você tá na emoção.
Leva lá, Perso.
Não leva lá, não, mas vai ser problema seu, que você tá louco pra pegar.
Esse vai ser o controller. É o momento de cortar a voz.
Tá louco de pegar, viu? Olha, eu falei pra vocês.
E vocês começaram o Made in Indaiatuba há quanto tempo?
Quatro meses.
Exatamente, quatro meses.
E como é que tá a aceitação da galera?
Você tem louco.
Cara, eu achava que eu era louco. Hoje eu sei que todo mundo é retardado. Porque, tipo, não, a gente não imaginava, cara. A gente é o que eu falo, verdade, a gente é muito simples. A gente, meu, tá. A gente tá de verdade, sem pessoal, sem levar a mal. A gente tá levando a brincadeira, a gente tá curtindo, é uma curtição. É legal, o pessoal tá curtindo. E, meu, aí eu tô vendo. Pronto, pô. Hoje do Jornal Tribuna, a filha do. Pesh, eu não acredito, cara, que você devia ter feito isso antes na vida. O pessoal tá vendo, eu acho que o pessoal tá se identificando com tudo isso que ainda acontece. Então tá sendo muito legal isso, tá? A gente tá se divertindo, tá muito bacana pra nós, meu. Ontem na Faicina, o pessoal comentando, pô, eu vi. Pessoas com... O que eu falo? A gente tá desse tamanho, tô começando agora. Mas pessoas que são gigantescas falando, entendeu? Pronto, o próprio... Porque ele falou pra nós, né? Eu falei, cara, mentira, o senhor não tá falando isso. O próprio Vé São Paulo falou, meu, foi o melhor podcast que eu já fui. Cara, eu falei, não, você não tá falando isso de verdade, sério, meu povo, vou gravar isso aqui.
Vai todo dia em um,
porque
cara.
Porque ele tá grande. Em todos, ó. Hoje ele é um puta referência, olha quanto tá, pô, ele tá lá com o Ben, já tá lá. Então é legal a gente ouvir isso, pra nós é uma baita satisfação, entendeu? A própria, tava filmando, conversamos a Tânia ontem,
a Ávila.
Pô, ela falando que também é uma outra referência de jornal, também tá fazendo vários programas, deu uns toques pra gente, tá falando. Cara, é muito legal isso, porque é referência, a gente tá começando, a gente tem que ficar ouvindo, entendeu? O Lincoln também da prefeitura deu uns toques, falou, ó, faz assim, faz assado. A gente ouve todo mundo, cara, que puder ajudar, agregar, tentar, a gente não tem disso não. Ah, não,
eu faço um termômetro também, assim, com público, né? Então, você fala assim, o podcast ele tem os convidados, né? Então a gente já tem 18 episódios e tem os próximos convidados. Então, praticamente, nós temos uma fila de 30 convidados que se convidaram, que se colocaram o currículo e a gente, por exemplo, no começo a gente ia atrás. Agora tá invertendo. Então, o que nós percebemos, né? Que, não sei, alguma coisa tem de especial que eles estão querendo contar. E o mais engraçado, né, do Made in Indaiatuba em relação ao mercado...
Obrigado, sou eu, sei disso. Valeu, Massal. Obrigado. Você disse que o mais engraçado. Vocês sabem disso. Obrigado. A gente tá.
Não, as pessoas contarem sua história, né? Então elas têm a oportunidade de contar essa história desde quando elas vieram em Indaiatuba, cresceram, tiveram sua infância, adolescência, estudaram, conexões, amizade, né? Então, tudo isso a gente faz de uma forma humorística, né? Bem quinta série.
E de um jeito, não só disso, mas é contar aquela coisa que ela não conta pra ninguém. Uhum. Você entendeu? Porque chega. Cara, é o que eu falo, não tô falando mal, né? É. A gente fica meio assim, porque, como a gente às vezes o pessoal leva. Mas, tipo assim, a gente não faz as perguntas que normalmente o pessoal faz.
Uhum. Sabe qual que é o segredo? História,
você entendeu?
O segredo, sabe qual que é? É o quebra-gelo. Então é diferente.
Vai quebrar o negócio aqui.
O gelo. O Pércio. A gente grava, por exemplo, 2 horas. 15 minutos é sentar com ele. Quem senta a mim? Você faz Pércio. O Pércio começa já, entendeu? Sentar com a pessoa ali, quebra o gelo.
É porque.
Aí tipo, a pessoa desarma.
Como eu falei, não é mentira. Quando a pessoa chega lá, às vezes chegam algumas pessoas um pouco mais nervosas. Ah, como vai ser? Então,
eu chega meio tenso.
Eu falo bem verdade. Pessoal, não destruindo. Que nem vocês têm aqui, ó. Não destruindo essas câmeras aqui que não são nossas, são da Rádio Jornal, que também é outra parceira nossa que ajuda muita gente. Não destruindo a TV, que também é da Rádio Jornal. Cara, o resto vocês ficam à vontade. Não tem certo ou errado aqui. Aqui não. É muito à vontade. Ele tá. Ele tá falando pra vocês, ele tá mesmo. Então não tem o certo ou errado. Como a gente tá brincando aqui com vocês, meu, estamos aqui pra conversar. E tipo assim, pô, você vê lá, logo no começo a gente pegou.
O Nuno.
Cara, uma puta referência. Sério? Panzetti, um puto Nando. Quantas entrevistas esses caras já deram? Eu não quero isso. Eu quero que ele fale coisas que eles nunca... E foi isso, eles falaram coisas que eles nunca falaram, coisas que... E o gostoso é isso. E pegamos outras pessoas que estavam nervosas, que é o que eu chego lá. Oh, e aí, conta um pouco, vamos trocar uma ideia, papapá, pra saber e tal. Fazer a pessoa... Sinto como ela é pra brincadeira, entendeu? Uhum. Vamos lá, vou lembrar da Gabi, do Felipe, pô, um casal sensacional lá que foi com a gente e tal. Pô, puta mulherão, ele também é um puta... Então você fala, pô, às vezes vou brincar, a pessoa pode levar mal, você nunca sabe, então eles são super de boa. E eu cheguei pra Gabi e falei, Gabi, você é a famosa garota beliche, hein, meu? E ele, pô, beliche, dois, né? Eu falei assim, pô, você, que acontece? Já vem com 2 colchões junto. Ela, pô, ele já parava e já vi que a pessoa... Então, foi super legal, cara. Foi super legal, entendeu? É isso que é legal. A gente... E aí vai indo, entendeu? Vai indo. Mesma coisa, você perguntou... Cara, vou falar a verdade, nós estamos aqui agora com vocês. Cara, como é que a gente imaginar, pô, estamos aqui num podcast falando do nosso... É sensacional pra nós. Fala aí, Marçal.
E vocês, cara, já foram em outro podcast?
Ou não? Não, cara, primeiro aí, ó, eu falo, eu tô sendo sincero, tá, meu. Não tô mentindo. Pra gente, pô, cara, eu falei mesmo. Galera, vocês não vão acreditar. Papai tá indo num podcast, tá entrevista, não sei o que lá. Porque é legal pra nós. Vou falar, pô, caraca, meu. Reconhecimento a gente tá indo. Fala aí, Marçal.
É, então, o Pérsio é a primeira, por causa do meio de ideia. Ah, é. Eu já tenho o Resenha do Golfe, então o Resenha do Golfe já fazia isso, esse trabalho. Então, participava de outro podcast, era convidado, fazia essa parceria, né?
Uhum.
Porque participa, você convida ele, depois você é convidado, e isso eu já tive umas 3 experiências, assim. É bem legal essa troca. E o segredo nosso, assim, pessoal, vou revelar pra vocês, tá? Querem saber? Entra lá no Made in Dayatuba, tá? Curte, comenta, compartilha,
ativa o sininho, entendeu?
Vou colocar pra vocês...
Vou
colocar pra vocês um segredo. Mas o segredo é assim, tem um copo, não tem? Como você tem o copo do Beats aqui. Então você tem um copo lá, meu copo, eu acho que eu tenho água ou água com gás. O Pérsio que ele faz? Bota álcool.
Vodka.
Segredinho. Não, ele bota pinga, bota saquê. Aí a coisa fica doida.
No copo?
No copo do...
Do convidado?
Ah, do entrevistado.
E o cara nem percebe.
Então não percebe. O Pérsio, ele faz a pronta. Esse é o Pérsio.
Entendeu? Mas não é isso. A gente apronta, eles aprontam com a gente, porque o legal é isso, cara.
É a zoeira, né?
É a zoeira, entendeu? É. Cara, hoje, quanta gente faz coxinha em mim? Cara, no mercado, minha gente. Tô lá no mercado, o pai... Foi uma festa, junina. Então é legal isso. Você fala, cara, o pessoal tá te vendo. O pessoal tá... Uhum. Cara, isso é muito legal isso.
Pessoal, lançar a campanha O Marçal na Boca do Povo. Começando aqui do Pérsio. Pérsio, fica com o Marçal.
Marçal na boca do povo, olha lá. Vai,
fica aí, Marçal. Vai, Marçal. O Pérsio guloso.
Meu Deus do céu. Senhor, não é fácil, pessoal. Ele tá com esse negócio aqui. Não, e hoje é muito legal aqui. Aqui é muito... Aqui que acontece, pessoal. Aqui, quando você começa a ficar um pouco tenso, eles começam a perceber que você tá um pouco nervoso, eles fazem um sonzinho de água aqui. Aqui é diferente. Vocês não têm ideia. O negócio aqui é diferente, galera. Não, aqui, cara,
e a lua?
Eles fazem um treino. Não, a lua. Cara, a lua aqui, ela vai se movimentando assim pra você. Cara, é tudo diferente. Eu não sei se os outros podcasts são assim, mas aqui é diferente, galera. É muito. Vocês, ó, os outros aí que começam a correr atrás. Porque aqui o negócio, cara, eles perceberam que a gente tava meio assim. Pessoal, botaram um sonzinho de água.
Nada a ver, pessoal.
Cara, é muito louco, mano.
Nós começamos sem ar. Aí, no meio do caminho, tava calor, ligou o ar. Aí o Lucas já mostrou que tá, acabou assim, o tempo. Aí falou, ar? Desliga o ar pro Pércio parar de falar, pra eles ir embora.
Você tava não sem é. Ar? Eu tava respirando como?
Acabou, já, é. Chega.
Você tava respirando como, você tava sem ar? Mas eu tô sem ar, caramba.
Pércio, chegou a sua hora, Pércio. Chega.
Foi sensual, entendeu? Respirado, hein?
Censurado.
Não, o Massal, pessoal, eles estavam falando aqui da Canezac. O Massal, você ia lá comprar um carro dele, que ele pegava os carros no rolo, né? Falou, ó, pessoal, aí chegava lá a pessoa lá pra testar o carro, falava, pô, Massal, né? Ô, Massal, você falou que o carro tinha direção? É, você tá segurando aonde? Não, Massal, direção hidráulica. Não, falei, direção, tem direção, você tá segurando aonde? É assim. Aí falava, pô, e o ar do carro? Você não tá respirando? Não tá. Não, não falei ar condicionado, eu falei ar. Era assim, ele fazia assim.
E a roda? Aí, roda. Tem roda?
Não, não. Oh, pronto. Ah, Massal, mas o carro é 2016. Ah, mas então eu também. Eu sou 7.5, mas eu sou modelo 7.6. Ele fazia assim com os caras. E a gente caía nos contos, meu. Ele tudo era assim, Massal.
Ó, professor.
Ah, eu sou professor. Eu sou professor. É assim, professor. Pessoal. Falar pra
tudo
você.
Tudo tem um Massal. Começo, ó, professor.
É. Vamos falar. Vocês vão vendo, galera. Mas é diferente aqui, cara. É, esses efeitos, nunca tinha visto isso aí, não. É diferente o negócio aqui. Você que faz, Lucas? Você vai apertando os botãozinhos e vai...
Tem, é. Ah, é som, louco. Iluminação é. E efeitos pô, especiais.
Aqui é igual a Disney.
Igual Disney, você gosta, né, Marcelo?
E o que, que você imita? Falando em imitação?
Cara, a gente... Sabe imitar? O principal é o que todo mundo gosta, é o Donald Duck, né? O Pato Donald. Pessoa, vaga, vaga, o pessoal brinca do Pateta, né? Que a gente faz. A gente imita tudo. Né? Tipo, os caça-fantasmas, né, meu? Ghostbusters lá, né, meu? A gente vai se divertindo, né, meu? Que a gente puder.
Você sabe imitar alguma coisa, né?
Sei o Pércio.
Então, cara, deixa eu falar pra você. Nós fomos lá entrevistar o grande mestre lá, capoeira. Mas foi tocar o berimbau. Mas quem toca o berimbau, meu amigo? Não sabia tocar o berimbau. Aí falou, então vai lá. Aqui, tocamos o berimbau. Ele falou, mano, não é possível. Aí pô lá, tamo lá, tal, o pessoal da Faici, Barbosa, tal, berrante. Parecia um vendaval, o microfone. Falou, nossa, seu efeito especial.
Dom artístico nenhum,
falei, daqui,
cara.
Falei, tá aqui, mano. Olha que eu peguei o brinco. Até o Barbosa falou, caraca, meu. Falei, muito tempo de boiadeiro, mano. Eu fiz de tudo nessa vida, né?
Dançar, meu, instrumento, musical.
Não, pronto. Foi cara, o pessoal do Fit Dance lá, me fez dançar.
Ele dançou na boquinha, pô, desceu, deitou.
Danço, meu. Pô,
meu entendeu? Negócio é esportes. Só que aí eu vou te esportes? Dar eu vou te dar uma dica,
esportes?
Tá?
Esportes? Que esportes, moção?
Vou te dar um spoiler, pera aqui. O Pércio teve um passado ligado a algumas marcas aí. Sabe aquele... tênis que usava lá, que era uma chuteira, que chamava Kixute.
Lembro.
Pergunte pra ele por que que, né, ele tem essa identidade com o Kixute.
Qual que é a identidade?
Kixute.
Não, eu quando era...
Kixupe.
Kixupe.
Eu quando era moleque, eu fiz algumas propagandas, e uma foi, fiz Kixute, Parole, Kellogg's, Taí. A Taí foi a que deu uma grande repercussão pra mim.
Taí!
Não tem o tiozinho da Suquita? Eu era o garoto da Thaíra. Naquela época era novinho. Hoje não tem nem mais Thaíra. Então eu cheguei a fazer algumas propagandas quando eu era mais moleque. Foi muito legal também. Foi uma experiência diferente.
Tá, né? Legal?
Você era ator?
Não era ator. Na verdade, eu tinha participado de um campeonato de judô. Tinha sido, e aí eu fiz lá de uma. Dali. Lembra? Dali. Dali.
Daqui.
E depois daquela que a gente até brincava. O Stop.
Lembra? Ah, lembro.
Fiz também. E aí, porque tava lá, né? A gente fez. E aí foi aparecendo. Minha mãe foi vendo. Nunca tive agência, né? Fui fazendo devagarzinho, foi aparecendo. Eu fui. Eu já brincava, já era meio assim. Tinha algum problema com o senhor do céu, mano. Tá difícil isso aqui. O cara não para com isso. Mano. O cara não para. Eu falei pra você.
Massageador.
Ó, desde o começo eu falei.
Massageador, tá, galera.
Vocês estão vendo que não é mentira. E aí foi. Deu certo, a gente foi fazendo até quando.
Isso
durou.
É pra você parar de falar. Eu vou falar pra eles. Pessoal, vocês conhecem o ator Rodrigo Faro?
Ah.
Rodrigo Faro chegou na final pra poder decidir com o Pércio.
Mas o Rodrigo não era famoso como é hoje. Ele era um garoto como eu, fazia
atuar na campanha. E ficou Faro, Rodrigo ou Perso, Paura. Faro, Rodrigo. Aí o Perso foi lá e pagou e comprou e ele fez isso. É essa aí. E o detalhe, tá? Era pra contrassinar só com quem? Somente com a Isabela Fiorentino.
Não, da Isabela foi da foi Triton. Outro? Foi da Triton.
Aí...
Eu fiz da Triton.
Fez o catálogo com a Isabela Fiorentino.
Isabela Fiorentino, Lucina Curtis, isso aí foi legal. Não. Foi bem bacana.
Mas por quê? Porque era assim, era os candidatos e quem pagava. O Perso ia lá e pagava.
Esse aí, eu paguei, esse aí eu paguei um mico danado, porque tipo assim, esse aí na verdade eu fui...
Eu achei que você ia assumir que você pagou.
Não, eu fui... não tinha nem condição, mas não era assim. O pai de uma amiga minha era fotógrafo. E a gente falou, o cara chamou, ele quer que você tenha um aro assim meio... Porque era a Triton, lembra? Aquela linha college no começo, uhum. Né? E aí eu fui lá, né? Beleza, eu tô lá e tal. Aí senta um cara meio careca do meu lado e eu comecei, meu, já zoava, né? E aí a mulherada lá, aquelas puta modelo, pra... falei, ô, você sabe que aquela mulher passa a mão no cabelo pra pegar o cérebro no tranco? Não, e aquela ali, dá uma olhada, tá de lado, parece, tá de frente, parece que tá de lado. Tá de lado, parece que já foi, que é magra, mas... e só mesmo. De repente chega o pai dela, ô, o cara nem olhou na minha cara, mano. Falei, caraca, mano. E pegou o tiozinho aqui do meu lado, mano, vem cá, tudo assim. Caralho, mano, quem que é esse cara aqui, pô? Eu aqui, pô, sou sua filha, meu, tô, vem com o pai aqui, não, beleza. Aí, pá, Perso, Paura, entra na sala. Falei, ah, agora é nós, né, irmão, vamos lá entrar, né? Fiz aquela pose de galã, né? Tira a foto, né? O cara levantou, oh, não, esse aí já tá, esse aí tá contratado, pode deixar, tá, que era o cara que tá do meu lado. Eu falei, tá aqui, pô, eu vou, cara, não. Tô filho do Eck, meu. Putz. O cara dono da parada toda e do meu lado aqui, eu não vejo, não vejo, tô filho do Eck do meu lado aqui, velho. E aí eu fui fazer esse catálogo aí com, pô, esses caras que hoje estão mais famosos ainda, tanto.
O filho do Eck, pra quem não sabe, era o dono da Fora.
Fora, o Triton, os caras, meu, eu nunca fui ligado nisso aí. Eu falei, caraca, o pai. O pai tava bonito lá, assim, fazendo... Pai, fiz lá um negócio lá da... No primeiro catálogo da Triton, tudo. Foi um negócio meu, falei, ó...
Que massa. E agora você legal, tá sendo entendeu? Convidado pela Hot Flower fazer o catálogo. Olha que contraste, hein? Olha o momento aqui, ó, pessoal.
Hot pessoal, Flower. Eu sei que vocês estão cansados.
Convidem.
Mas, né, eu avisei.
Convide aqui,
vocês
ó.
Vocês não sabem emoção pro Massal, o que é isso. Convidem. O cara que sabe, vocês não sabem o que é pra ele.
Convidem, pessoal.
Você entendeu? Ele tá acostumado com a pinça, o negócio. Ele tá no humor, ele tá alucinado com isso.
Tem dom, já tem um histórico. Aí, olha como.
Senhor Massal.
Tá lançado aqui. Vamos encher a boca do Perso.
Mas que churrasco. Ah, Massal, para. Ô, Massal. Massal, eu até posso liberar o meu lado feminino, mas o meu lado feminino é sapatão, então de qualquer jeito, meu. Não sei se pode mais falar essas coisas, na minha época era essas palavras que tinha, entendeu? Era tudo diferente. Mas era isso aí, galera. Ele acha que, meu, deixa ele, Massal.
Corta essa jeito. Parte.
Não, corta essa parte. Tem corte aqui? Não, corta nada.
Corta, vai do jeito que
corta
tá.
Corta do jeito que tá.
A gente tem preguiça, entendeu? De editar.
É isso aí, graças a Deus, é isso aí mesmo. Muito mais legal, né, meu? Pô, fala aí. Massal. Mas só fica preocupado.
Ele. Foi ele, tá?
Com o cancelamento.
Fica desesperado.
Aí eu ficava no começo também, eu ficava bem preocupado.
Ah, mas agora... também se não, for a gente, né? Meu, cancelou, pronto. É.
Não, e também eu não era famoso também. Não entendeu? Sou também famoso. Né? Então o cara vai só cancela quem dá pra cancelar, né?
Entendeu? Os caras ficando mesmo, pô, ficou vendo aquela fritada, eu gosto, eu fico vendo fritada. É. Meu Deus, falo, pô, tem um negócio desse que eu quero. Pô. Porque é verdade, minha gente. É o que eu falo, mesmo vou bater naquela mesma tecla. Cara, se você for começar a levar tudo a ferro e fogo, você não fala mais nada.
Vocês assistiram o Deadpool ou não?
O novo não vi ainda, tu quero ver. O pessoal tá falando, meu, que é sensacional, ainda mais em relação...
É, em relação a isso. Pô. Que eu acho que é um, sei lá, na minha opinião, é um... Uma mudança de curso da Disney.
Da assim. Disney, né?
É, porque você vê o que era.
Ah, tava demais,
e os caras estão zoando o que a própria Disney fazia, né? Então, acho que é... Sei lá, eu acho que daqui pra frente eu... A gente chegou num estado, assim, que todo mundo já sabe o que o lado que era menos bem-humorado queria. Já divulgou as ideias e tudo mais, então caiu meio que numa chacota, entendeu? Tudo que é demais, que assim, eu acho que as pautas ali, então, pauta LGBTQIA+, lá, tipo, tudo isso cabe, né? É devido. os caras durante muito tempo não tiveram direito nenhum, preconceito e tudo aquilo. Mas, tipo, chega num momento que aquilo começa a ultrapassar uma certa barreira, que começa a ser mais direitos do que os caras, tipo, é mais direito do que a igualdade, né? E aí começa a virar chacota. Então, eu acho que a gente tá meio que, não só essa pauta, como outras, né? Eu acho que a gente tá nesse momento, do tipo, chegou um momento que ninguém mais pode dar risada, entendeu?
Lógico.
Qualquer coisa que você falar, tipo, começaram a, em detrimento de uma parcela da sociedade, começaram a minar a liberdade do humor, né? Então, você pega humorista de stand-up correndo risco de ser preso porque fez piada. Então, acho que passou do limite, assim. Então, acho que o ponto daqui pra frente é meio que voltar um pouquinho do que já foi ali.
Sim.
Das pessoas poderem brincar umas com as outras, né?
É. Não brincar demais que nem ele, que nem o dia inteiro, 4 horas, 30 horas, 50 horas na semana, todo dia, toda hora.
É isso aí, importante é ser feliz também, né?
É o que eu falei, importante é justamente ser feliz, curtir, minha gente.
Também, né? Com 79 anos também,
tá na hora, né? Tá vendo aí? Lá vai os haters lá, começam, tá vendo? Eu sabia. O cara não é, não tem 49.
Vamos encher a boca do pé.
Não, eu falei, meu, ele olha.
Vocês querem? Galera. Vocês querem?
Hot Flowers, por favor. Arruma um pra ele desse. Faz favor, mano. Dá um.
Vamos providenciar.
Providencia, né? Porque ele tá. Vocês estão vendo mesmo. Vai ser o maior garoto de propaganda de vocês. Igual ele não vai ter. Não vai ter igual esse cara. Dá, por favor, Hot. Pega lá. Entendeu? Pronto, moçada.
Vocês viram? Vocês viram o display na pandemia da Hot Flowers?
Da hora. Porra, o álcool gel.
Era um desse aqui com um cano enfiado. Aí você pisava ele cuspia álcool. Né?
Era
muito bom, velho.
Se fosse água, perto. Né?
Fazia de bebedouro, né?
Certeza bom. Que o Massal tem um desse em casa. Tenho certeza que ele tem um desse em casa.
Não, tá, tem um aqui.
Você entendeu?
Tá aqui.
Aqui, né?
Massal. Se for esse aqui, Massal. Porque...
É.
Massal, para.
Tá aqui.
Para, Massal, para.
Não só para ser engraçado, para ter... Entendeu? Viver a vida.
É, Massal, mas tem coisa que é impossível nessa vida. Vou fazer o quê? Não tem como.
Você não manda, não vive no mundo da imaginação?
Ah, você tá no lúdico.
Eu tô no seu. Né,
no você seu
tá no lúdico.
No seu mundo.
Você tá no lúdico, eu tinha esquecido. Lucas? O Marcelo é professor de tantra lúdico. Será?
Aquele.
Bom. Queria agradecer, cara, a presença de vocês. Pô, agradeço aí.
Vocês chamarem a gente, vocês são tudo loucos.
Tô arrependido.
Tá arrependido?
Tô, cara.
Vocês são tudo loucos.
Imagina esse negócio aqui, a piroca aqui no começo ao fim. Os caras
tudo. Você não marcou, você não parava.
Não, mas é que nem entendeu? Bala. É,
agora ele
dá bala pra criança.
Bateu o pouco da consciência, tá querendo se desculpar. Ele tá louco, eu tava feliz.
Vamos cancelar
isso.
Esse podcast.
Não, pode cancelar nada, minha gente. Cancela nada, da hora. Vou.
Vai
meu
sonhar.
Primeiro podcast que eu tô sendo entrevistado. Deixa isso aí, eu tô muito feliz, caraca. Deixa aí, cara. Não.
Fala da sua felicidade.
Opa, essa daí é sua, maçã. Ele não para. Galera, ele não para, vocês estão vendo. O cara tá alucinado com o negócio.
É, que hoje nós estamos sendo entrevistados. Então, é. Tá vendo? Então hoje o ânimo é.
Ah, então eu fiquei entrevistado, é pô. Então toma, sabe? Meu Deus do
valeu,
céu.
Valeu, Adri, obrigado mesmo.
Pô, obrigado mesmo, cara, por vocês aí, cara, sem palavras, de verdade, meu. Pô, mó, vou lembrar isso aqui, meu.
Eu brinco assim.
Como referência,
pô. Pessoal, nós temos 4 meses, você já tem 4 anos de estrada, então não é qualquer um que chega há 4 anos trabalhando, dedicando.
É diferente, né? O nosso é mais corporativo, né? Então,
e vocês têm toda uma estrutura também.
Mais entretenimento,
pô, é uma referência nisso, né, meu? Pô, que é isso?
Não, não fala assim. Nosso também tem entretenimento. Nosso é conteúdo. Conteúdo de quinta série. Quem precisar, quem quiser aprender piadas novas, acompanhe.
Pessoal, você tá naquele momento difícil. Às vezes a gente tá meio assim. Cara, assista aquela jossa lá, minha gente. Você vai ver, eu garanto pra vocês que, meu, pelo menos isso daí você vai dar uma mudadinha. Vai falar, pô, meu... Tem coisa pior na vida. Pronto, resolveu,
galera. A referência é essa, tá, pessoal?
Você entendeu?
Não tem nada pra fazer, assista. Arroba...
Made in Dayatuba.
Made in Dayatuba.
E o canal no YouTube? Made in Dayatuba também?
Made in Dayatuba. Nosso slogan, sabe qual
que
é?
Qual que é?
Hoje vou inverter. Você começa.
Do mundo para Indaiatuba.
E de Indaiatuba para o mundo.
É isso aí.
Made in Dayatuba.
Valeu, Pérez. Obrigado, Belo. Obrigado de coração. Obrigado, cara.
Valeu, cara. Obrigado, Edri. Valeu,
Edri. Virou uma parte do corpo, né?
Valeu, valeu,
Edri. Eu falei pra vocês, mano. Segura isso aí que você vai ver, meu. Cara, sensacional. Obrigado aí da mais hora, uma vez, cara. Meu. Putz. Pô, sem palavras, meu.
Vou aproveitar e pedir pra galera seguir também a página da Beats.
Então, lógico. Pô, pessoal.
A gente tá no YouTube com o Beats Podcast. E em todas as outras redes sociais são com Beats Digital. O Beats é com Z, tá? Me segue lá também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É igual a família... Eu vou usar isso no final. É igual a família Klump do professor Aloprado.
Né? É isso aí, boa.
Pode chamar a rede social nossa também?
Vai, manda.
Pera aí, Persão, manda aí, Persão.
Senhor do céu, por favor, pessoal, o cara não larga. Massal do céu, Massal.
Ó, sigam aí a rede social do Persão, @MassalKanezaki. @Massal com 2S, Kanezaki.
O meu é Pepaura.
Pepaura.
É valor.
Dá uma força lá, pessoal. Cada um seguidor novo.
É Paura.
Paura. A gente dá medo nos outros.
É P-A-U-R-A.
É, Paura de medo. Ó,
é isso Ura. Aí. É Ura. Pau-ura.
Entendeu? Pau-dura.
Pau-dura. Pau-dura no perto aqui, ó.
Entendeu? Putz, meu. Olha, eu vou falar pra você, Marçal. Cara, vocês não...
A piada tá pronta.
Vocês acabaram com o meu. O cara tá assim, meu.
A piada tá pronta.
Entendeu?
Sextou hoje.
Sextou, pessoal. Quem fez, quem não fez, assim.
Chega
não
junto.
Não faz mais, pessoal.
Oh, é isso aí,
sensacional.
Galera.
Sensacional. Obrigado aí, meu irmão.
Valeu, muito obrigado.
Muito obrigado.
Valeu, Beats. Valeu, família Beats.
Galera, obrigado.
Made in Dayatuba e Beats hoje.